Está no ar, RTN Arquivo. RTN Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial. RTN Arquivo.
Que bom, este é mais um Arquivo RTM, trazendo um pouquinho da história da Rádio Transmundial para você, nosso ouvinte. Eu sou Samuel Matos e vamos acompanhar no programa de hoje o Mensagem de Fé. O programa Mensagem de Fé foi ao ar aqui na programação da Rádio Transmundial no final da década de 80 e 90. O programa Mensagem de Fé era mais um programa que não era produzido aqui pela nossa produção interna. Era um programa que vinha de outra organização, como nós chamamos aqui, programas de terceiros. Muitos foram os colaboradores de programas que veiculavam seus programas dentro da programação da RTM. Por exemplo, eu posso citar HCJB, Umbete, Igreja Metodista, dentre outros. Hoje vamos ouvir o programa Mensagens de Fé.
A Rádio Transmundial apresenta Mensagem de Fé. Ministério das Igrejas Batistas Regulares, anunciando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador.
O programa Mensagens de Fé era um programa do Ministério das Igrejas Batistas Regulares. Esse programa ficou no ar aqui na programação da Rádio Transmundial por cerca de 15 anos. Hoje ouviremos a edição número 11, que teve a palavra do pastor Pedro Brooks. Vamos acompanhar então Mensagens de Fé.
Meu prezado ouvinte, é motivo de gratidão a Deus pelo grande privilégio de transmitirmos a você a mensagem poderosa da palavra de Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme escreveu o apóstolo São Paulo a Timóteo no capítulo 3, versículo 16. Meu prezado ouvinte, fique conosco. Os minutos que se seguem serão de grande importância para você. O que é a vida? Como surgiu a vida? Homens supostamente sábios se têm debruçado sobre estas questões sem que jamais consigam resolvê-las, porque querem fazê-lo sem Deus. Um certo professor de biologia, falando sobre a origem da vida, dizia em sua classe de aula:
a origem da vida é um problema que vem preocupando o homem através dos séculos. Sabemos atualmente que cada ser vivo se originou de um ser semelhante e que cada animal ou vegetal evoluiu a partir de um antecessor comum, o mesmo acontecendo com este.
A origem da vida, para uns, é um estado de atividade, o resultado da matéria organizada, uma forma de energia. E a ciência, o que diz?
A ciência explica que as partículas do átomo e as forças que elas produzem são responsáveis pela existência de todas as coisas, objetos ou seres vivos. E elas estão presentes em todos os acontecimentos do nosso mundo. Acompanhe este exemplo.
Hi there, sports fans. This is Biff Burr. O Globo Repórter, abordando a matéria, ouviu opiniões e depoimentos de cientistas estudiosos.
Os homens de ciência, como o físico alemão Albert Einstein, investigaram a estrutura do átomo para formular suas teorias sobre a criação do universo.
Um outro professor de biologia, Este crente em Jesus Cristo tinha por hábito colocar alguns grãos de uma pequena semente de cor acastanhada na palma da mão e, mostrando-os aos seus alunos, dizia: conheço exatamente a composição desta semente. Contém azoto, hidrogênio e carbono. Posso fabricar no laboratório uma semente rigorosamente igual a esta, não há dúvida. Mas se eu a semear, ela não nascerá. Os seus componentes serão absorvidos pela terra e eu nada obterei. Mas, pelo contrário, eu semear estes grãos que Deus criou, eles virão a ser plantas, porque, além de toda a composição físico-química, existe aquele misterioso princípio que nós chamamos princípio vital ou princípio da vida. Sem especulações filosóficas, sem devaneios poéticos, sem metafísicas, nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, sabemos de onde provém a vida e a origem do universo, porque Deus falou e nós cremos na sua palavra. Se lermos no livro de Gênesis, no capítulo 1, os versículos de 1 a 25, ficaremos sabendo como apareceu a vida na terra e os exércitos dos céus, os astros, as leis da gravidade, as grandes galáxias. Meu prezado ouvinte, Deus é, portanto, o autor da vida. Ele é onipotente. O profeta Neemias escreveu: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. As leis da natureza foram por Deus fixadas. Ele exerce pleno controle. Elas estão sob a sua autoridade.
De manhã, cedinho, ao me levantar, ouço a tua voz, ouço a tua voz, e o som dos passarinhos a cantar. Ouço a tua voz, ouço a tua voz, de manhã cedinho, toda hora ouço a tua voz, ouço a tua voz.
Você está ouvindo aí o programa Mensagens de Fé, programa que foi ao ar aqui na programação da Transmundial no final da década de 80 e década de 90.
E agora uma palavra a você, pelo pastor Pedro Brooks.
Ah, como está, meu amigo? Tudo calmo aí? Estamos em paz aqui, graças a Deus. Apareceu um artigo recentemente na revista Veja, que me zangou. O título estava certo, Fé na Evolução. Mas o autor mostrou a mesma cegueira em relação à evolução, ou melhor, à teoria da evolução da espécie, que a grande parte dos sábios deste mundo mostram. O povo acha que tem que aceitar qualquer postulado científico como pura verdade. E é isto que me irrita, me zanga. E a teoria da evolução, proposta por Darwin no século passado, é um postulado totalmente sem base e sem provas. Deixe-me explicar a você, meu amigo, o que a evolução propõe. Ele supõe, ou ela supõe, que todos os seres vivos surgiram ocasionalmente, isto é, sem uma primeira causa, através de bilhões de anos, progredindo por um processo de seleção natural e de pequenas adaptações à natureza. Ela supõe que a vida surgiu por acaso, isto é, por um chance, por sorte, bilhões de anos atrás, no mar primordial, onde, por engano, os elementos se ajuntaram de uma forma que formaram uma célula que, sacudida pelas ondas, tomou vida. E esta vida, aos poucos, foi evoluindo com o passar de milênios e milênios, formando outros seres mais complicados, até chegar em nós. Eu fico zangado, sabe? Eu fico zangado quando propõe tal absurdo, meu amigo, por várias razões. Primeiro, porque deixam Deus totalmente fora da cena. Esta teoria dos incrédulos, ateus, agnósticos, cegos, que não querem admitir a impossibilidade de acontecer criaturas complicadíssimas e desenvolvidos como nós, por puro acaso. Eu zango-me pela cegueira deles. E segundo, eu fico zangado porque aceitam e pregam como verdade estes absurdos totalmente sem provas. E ainda mais, com muita evidência ao contrário. Segundo eles, por exemplo, o sonar do morcego evoluiu. Isto é, a capacidade dele de ver através de um sinal que ele emite, um som, que ecoa de um inseto em voo e volta para o ouvido do morcego, permitindo-lhe desviar-se no voo e pegar o inseto. Qualquer pessoa inteligente pode ver que um sistema desse teria que funcionar com todos os seus elementos, a produção do som, o eco, a recepção do som, o processamento do reflexo nervoso no cérebro do morcego, tudo isto teria que funcionar de início e não através de um processo de experimentar e errar. Não pode. Ou, em outras palavras, teria que ser inventado, imaginado, planejado por uma inteligência superior. E não pode acontecer por puro acaso. Os evolucionistas foram forçados a inventar muitos outros postulados absurdos, tal como épocas de bilhões de anos para que seus processos funcionassem. Eles têm grandes problemas em classificar as camadas de fósseis, porque nunca as camadas se encontram na ordem certa. Mas não querem admitir seu erro. Sei que o incrédulo se cega com esta teoria porque ele quer. Bem que São Paulo diz na Bíblia, pois a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de modo injusto. Por isso tornaram-se inanes nos seus raciocínios, e o seu coração inteligente ficou obscurecido, né, crendo coisas absurdas. Meu amigo, não é muito mais sensato admitirmos a existência de Deus, de um arquiteto do universo, como dizem alguns, de um plano divino? E, se admitirmos isto, admitir que Deus tem direito também a dirigir as nossas vidas e que devemos nos aproximar dele? Será que ele não se revelou ao homem? Será que Jesus Cristo é a revelação de Deus? Pergunto a você. Você tem procurado saber? A resposta você vai encontrar na Bíblia Sagrada.
Meu prezado ouvinte, foi um prazer estarmos com você durante estes minutos. E aqui nos despedimos com as palavras de Jesus. Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora.
Obrigado por você acompanhar este arquivo RTM que hoje mostrou o Mensagens de Fé. Convido você a estar conosco no nosso próximo programa. Um abraço do Samuel e até lá.
RTN Arquivo. Mais uma produção Transmundial.